Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Albuquerque, médico veterinário, pecuarista, editor do Notícias do Front. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Esse aqui é o episódio, para a gente não perder a conta, número 677. Estamos perto de 700 episódios aí com a sua companhia, o que é um prazer para a gente. Muito bem, dito isso, nós vamos falar do quê dessa vez? Do quê? Nós vamos falar o seguinte, moçada, não está fácil para o criador e não está fácil para o invernista. E por que, que eu estou falando isso? Esse é o tema, né, do nosso episódio. Por que, que a gente está falando isso? Adivinha, chegada do mês de maio. O que, que acontece em maio? Uma série de coisas que a gente já vai falar. Informações estas que vão chegar aos seus ouvidos com o apoio institucional de MSD, Identificação Animal, ProBIF, linha da Cargill, Otimiza Gestão Rural, UPL Pronutiva, né? Sicoobi Crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago, os meus amigos do Gerente de Pasto, Daniel e Companhia Limitada do Impasa, com DDGS. Pessoal, dito isso, vamos então falar mais detalhadamente do nosso tema. Antes de entrar nele, porém, eu quero deixar alguns recadinhos. Primeiro lugar, se você não escutou o episódio da semana passada, faço novamente o convite para que ele seja escutado. Nós falamos lá muito sobre a Bolsa, sobre a utilidade do BGI, do Boi na Bolsa, sigla do Boi na Bolsa de Valores do Brasil, na B3, é BGI, Bola, Gato e Indústria, BGI. E para que serve o BGI? Ele serve para duas coisas que são diferentes do que a grande maioria pensa, ou do que a grande maioria age, ou interage com essa ferramenta. E é isso que eu quis deixar claro. Em hipótese qualquer, eu quis dizer que o boi na bolsa não serve para nada. Muito pelo contrário, a ideia foi de conhecer melhor a utilidade dessa ferramenta para usar essa ferramenta da forma correta. Afinal de contas, tecnologia ou qualquer ferramenta usada da forma errada vira problema. Ou como eu gosto de dizer, se você está perdido numa mata com GPS ruim, um GPS defeituoso, talvez seja melhor você usar a luz do sol para você se guiar. Então, usar um GPS defeituoso é pior do que você não ter GPS, ou uma bússola, né? Melhor dizendo, uma bússola com defeito. Se for para usar uma bússola com defeito, a gente fica sem bússola. É ou não é verdade? E é isso que a gente quis dizer. Então, muito pelo contrário, é uma ferramenta extremamente útil, é dela que a gente se vale para garantir um dos pilares da perenidade da pecuária. Então, reforço aqui o convite, e se não ficou claro esse entendimento, está dito aqui por mim, viva voz. Segundo recadinho, pessoal, esse é um recadinho mais triste, eu diria. Queria mandar nossa solidariedade para os amigos do Rio Grande do Sul, do Agropampa, do Instituto Desenvolve Pecuária. São companheiros que estão sofrendo, né, pequenos, médios, até grandes produtores rurais em apuros, e mais do que isso, a população, perdas de bens materiais e, infinitamente pior que isso, perda de vidas. Pessoas já identificadas como mortas, pessoas desaparecidas, a tragédia sem tamanho, e todas as consequências de que uma tragédia, ainda por se determinar o tamanho, possa ser conhecida de fato. Existem vários relatos ainda de extremas dificuldades, não só no Rio Grande do Sul, agora em Santa Catarina. Eu publiquei no meu Instagram um apelo que a Camila Teles, gaúcha, de extremo valor, aliás, como os gaúchos que eu tive o prazer de de participar, de interagir na minha vida. Particularmente essa tragédia me toca bastante. Eu tive a oportunidade de fazer estágio por 30 dias, quando me formava em veterinária, entre Lajeado e Estrela, com meu amigo veterinário Germano Muscopoff, que eu ainda não tive contato com ele, tentei, ainda não tive condições de estabelecer contato. E sou muito grato aos gaúchos, a tudo que eu aprendi por lá, e Lajeado Estrela é um epicentro aí dessa tragédia que atinge todo o estado, agora na sexta-feira já, inclusive, causando preocupações e inundações até na capital. Então, vale aqui a nossa solidariedade. Vamos crescer questões políticas nesse momento. A Camila Telles fez um apelo e está lá. Se você quiser contribuir, tem referências de pessoas que podem e vão fazer o seu recurso financeiro, se for essa a sua opção, chegar na mão de quem precisa. E a gente está observando os nossos amigos da pecuária. Eu tenho bastante contato com o pessoal, meus amigos lá do Rio Grande do Sul, o Apropampa, Instituto Desenvolve Pecuária, são pessoas de extrema competência, um pessoal realmente diferenciado e passou por uma situação de seca muito forte. Agora essa tragédia que atinge, obviamente, vai muito além do agro, atinge a população civil, o que é, como eu disse, além de perdas materiais, mas principalmente atingindo população civil, a coisa sai realmente um pouco fora da normalidade. Que Deus possa abençoar, e se você, esses nossos amigos, e se você quiser contribuir, a Camila Telles é uma porta, sem dúvida nenhuma, assim como o Instituto Desenvolve Pecuária, também é outra referência bacana no estado. Que Deus possa acalmar os corações e trazer a normalidade o mais rápido possível, o poder público possa ajudar e, enfim, minimizar de alguma forma o que é uma tragédia histórica, né? Bom, recadinhos dados, vamos aqui só dar uma pincelada no nosso mercado pecuário. A gente vê aí o mês de maio finalmente chegando, o mês de maio que é a referência da safra, né, de animais de pasto. É um mês que a gente espera, nesse momento, uma maior movimentação do atacado e o varejo por função do Dia das Mães, que já está próximo, sem ser esse próximo final de semana, agora o seguinte, dia 12. A gente ainda não está vendo refletir nada em termos de valorização do atacado, essa expectativa, que é uma boa, uma excelente data, melhor dizendo, para venda de carne. A arroba perdeu o suporte dos $50 definitivamente, mas aparentemente se amarrou nos $45, arroba referência nacional. A gente vê posições antagônicas e diferentes entre os estados. Você pega aí Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, estados com uma arroba mais firme, mais resiliente nesse momento, e você pega, por exemplo, Goiás com uma arroba um pouco mais frouxa. A gente continua observando, abril certamente fechou com um novo recorde de exportação, volumes extraordinários de carne bovina embarcada, e a gente segue aí com uma certa pressão nos mercados, a bolsa é pressionada, precificando esse final de safra, ainda que um final de safra não muito, por enquanto, não muito, com a pressão não muito contundente, mas ela sempre existe e ela está aí na tela. Bom, esse é o cenário, né, que a gente inicia maio, e a gente inicia maio, e aqui eu gosto de lembrar, né, maio é um mês padrão, o começo de maio, para o Brasil pecuário, Brasil, aí vai, vamos falar aí do norte, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, Rondônia, Maranhão, enfim, Minas Gerais, a gente vê uma safra de bezerros, esses bezerros florão chegando nesse momento, aquela bezerrada do cedo, né, nos conceitos do Apta de Colina, né, que eu aprendi com eles isso, com muito orgulho, dos meus amigos Flávio e Gustavo, Inclusive está chegando o Beef Day dia 14 de agosto, fantástico a oportunidade de encontro com os amigos da pecuária. Então, assim, se você observar o bezerro do cedo, né, o bezerro que nasceu no mês de agosto, oriundo de uma vaca que emprenhou em novembro, ou o bezerro que nasceu no mês de setembro, oriundo de uma vaca que emprenhou em dezembro, os carimbos famosos, carimbos 8 e 9, são animais que desmamam aí de meados de abril a meados de maio. A data média é justamente o comecinho de maio. E esses primeiros lotes, né? É isso pensando, né, na estação de monta padrão desse Brasil pecuário, dessas regiões que eu comentei. Então, esse animal ainda está muito pouco ofertado, os primeiros lotes estão chegando ao mercado, né, e eles chegam ao mercado em alguns estados já com alguma movimentação de preço para cima. Nós falamos isso há duas semanas atrás também, sobre essa movimentação do preço do bezerro, principalmente em Goiás. E começaram que comecem as negociações, né? Que são as negociações desse bezerro florão entre criadores e recriadores invernistas. Nós estamos sentindo isso na pele, fazendo isso na pele em Goiás, né? De maneira mais contundente da semana passada para cá. Nós, particularmente, estamos nessa toada. E a gente observa, né, do pouco que eu já conversei com vários criadores. E muito bacana a gente ter parceria, voltar a falar depois de algum tempo com os nossos fornecedores de bezerro, é que está num momento complicado para todo mundo, por isso que o título, né, não está fácil para o criador e nem para o invernista. Para o criador, quando a gente pega aí, vai, é lógico que o criador tem a menina dos olhos sempre voltada para o preço do bezerro, quando a gente olha um indicador de bezerro que reflete a praça do Mato Grosso do Sul, a gente lembra, né, do maior valor, né, daquele pico de junho, a maio e junho de 2021, já longínquos 2021, né, nós chegamos em valores nominais a R$ 3.216,58, para ser mais exato, no dia 1º de junho de 2021, com relação ao indicador de bezerro. Esse valor lá de 21 trazido, corrigido, não a maio, mas eu corrigi ele para fevereiro, falta dar uma atualizada nessa minha planilha aqui, ele já é mais ou menos R$ 3.700 no valor de hoje, no dinheiro de hoje. E a gente observa o bezerro, esse mesmo indicador de bezerro, a R$ 2.125 aí no fechamento de abril, dos últimos 5 dias de abril. Né? E se a gente comparar esses R$ 2.125 do bezerro, do indicador de bezerro, Praça Mato Grosso do Sul, do fechamento de abril, agora, né, ou seja, de agora, com exatamente o mesmo valor de um ano atrás, que era R$ 2.426, a gente vai ver que houve uma queda de mais ou menos R$ 300 no indicador do bezerro do ano passado para cá, para o início da desmama, ou seja, uma queda de 12,4%. É lógico que o Brasil é muito grande. Tem regiões em que o bezerro caiu mais, tem regiões em que o bezerro caiu menos, mas a gente está pegando aqui uma referência, né, no nosso caso, que é a referência do CPEA, o indicador bezerro do Mato Grosso do Sul, do CPEA. Ele não é um valor negociado em bolsa, não existe contrato de bezerro em bolsa, ainda que você possa negociar bezerros em bolsa fazendo a conversão dessa arroba de bezerros em arroba de boi, mas não existe um contrato de bezerros. De toda forma, esse indicador vale dizer, né, que ele caiu aí 300 conto por cabeça do ano passado para cá, ou 12%. Então, para o criador não está fácil. Agora, quando a gente pega para o recriador e invernista, a situação também não está brincadeira. Vamos pegar aqui, da mesma forma que a gente fez com o bezerro, vamos pegar aqui para o boi gordo. A gente tinha, no final de abril de 2023, o valor da arroba do boi, do indicador CPEA B3, essa sim já usada, calculada da mesma forma que o bezerro pelo CPEA, no caso do boi, já sim usada para a bolsa, inclusive, para a liquidação dos contratos futuros. Nós tínhamos, há um ano atrás, no início da desmama, R$ 279,00 praticamente no encerramento de abril. E agora nós tivemos um encerramento de abril a R$ 231,39, ou seja, uma queda de R$ 47 R$ 0,26 por arroba, ou uma queda do boi gordo de 17% no último ano, nesse período de um ano, né? Pegando da onde ele saiu para onde ele chegou. Né? Comparando os dois valores, foi uma queda de 17%. Uma queda, veja bem, até mais pronunciada do que a queda do bezerro. Eu acabei de dizer que o bezerro caiu, né? Comparando o valor que ele tinha no final de abril, ou seja, começo da desmama, das primeiras desmamas do ano passado, com esse momento agora desse ano, uma queda de 12,4%, enquanto o boi está ostentando uma queda de quase 17%, 16,96% para ser mais exato. Então veja bem, a relação de troca, por mais que o bezerro continue a sangrar, para o invernista a coisa não está fácil. A coisa, eu diria, que ficou pior ainda. Eu gosto muito, pensando num rebanho estabilizado, em que o sujeito tem, por exemplo, 500 boi gordo e mata 500 e quer repor os mesmos 500, ele tem uma fazenda estabilizada, eu gosto muito de pensar na margem líquida da reposição. O que é uma margem líquida da reposição? Você pega o valor da arroba de maio, final de abril de 2023, multiplica por 21 arrobas, seria um boi 777 dos meus amigos lá de novo, do Apta, já lembrando de novo do Beef Day. E tira, isso vai dar um montante, que é o valor de faturamento do boi gordo. E você tira, o desconta desse valor, o valor da aquisição de um bezerro, que é a reposição desse animal, e vê quanto que sobra. Esse valor que sobra é todo o valor, o capital necessário para transformar esse bezerro que você acabou de comprar, que está iniciando um novo ciclo produtivo, de um novo boi gordo, né, para um novo ciclo produtivo. Esse valor, ele reflete bem a conta de quem está estabilizado. E quando você matava um boi gordo e repunha um bezerro no ano passado, nessa mesma época, sobrava mais de R$3.425, pegando indicador do bezerro e indicador do boi. Nesse momento, se você fizer essa mesma conta, abater um boi gordo pelas mesmas 21 arrobas, pela média dos últimos 5 dias do fechamento de abril, e tirar, né, você vai apurar o faturamento do boi, e descontar desse valor o valor para repor esse boi e comprar um bezerro, vai te sobrar apenas R$2.733. Então houve uma queda de quase R$ 700, R$691,38, para ser mais exato, ou seja, 20% de queda, né, em relação à margem líquida da reposição. E por que que essa relação, né, a margem líquida caiu 20%? Porque o bezerro caiu, mas o boi caiu mais que o bezerro, então a conta piorou. Então quando eu vejo pecuaristas, talvez agindo na emoção, com base no ego, trabalhando com preços difíceis até de imaginar na reposição, essas pessoas podem estar contratando, né, uma grande dificuldade de margem lá no boi gordo lá na frente. Então, não é fácil para o criador nesse momento, né, não ter mais um valor de venda do seu animal, do seu bezerro macho, de R$3.700, e sim os R$2.125, que é o indicador bezerro para final de abril. Eu tenho certeza que não é. Isso tem um impacto gigantesco da cria. A gente viu, está vendo esse abate monumental de fêmeas. Então, assim, uma tragédia bastante grande. E um abate de fêmeas que eu jamais vi em intensidade frente ao em aumento frente ao ano anterior, como a gente viu esse ano. Então, assim, algo realmente fora da curva. Né? E agora, da mesma forma, a gente observa que o recreador está numa posição ainda bastante pressionada e numa posição de maior dificuldade, com esses, tomando por base esses números aqui que eu mostrei com relação ao ano passado. Eu não considero que houve alívio dos demais custos para a gente imaginar uma engorda mais tranquila do que a reposição do ano passado. Então, assim, o que eu quero dizer? Não está fácil para nenhuma das duas partes. Então, as duas partes têm que sentar, discutir, conseguir chegar num denominador comum que seja um negócio viável para ambas as partes. Isso se estabelece com parceria de longo prazo. Eu, particularmente, prefiro acreditar nesse caminho. Tenho desfrutado da possibilidade de ter bons criadores, companheiros que entendem o nosso negócio. Eu também tento conseguir entender a situação deles e a gente tenta chegar em... Porque a gente vai ter que fazer negócio. O sujeito vai ter que vender o bezerro, ele vai ter que tirar do peito da vaca e eu que vou repor meu boi gordo, eu vou precisar do bezerro. Então, os negócios estão acontecendo. A gente vê as negociações ganhando mais volume a partir da semana passada. Eu diria que essa é a tendência para todas as próximas semanas do mês de maio. E que você tenha luz, paciência, entendimento, possa ter bons parceiros. Se não tiver, que comece as suas parcerias, os elos têm que se interagir mais. Então, no fundo, o que eu estou dizendo é o seguinte, um momento de extrema dificuldade, o que eu quero finalizar aqui é dizendo que essa dificuldade catalise uma maior integração dos elos da cadeia, porque eu vejo que todos os elos estão em dificuldade, né? E essa dificuldade, esse amasso de preço que a cadeia sente, a cadeia da pecuária e outros setores da economia também, né? Eles também estão em outros elos, que eu não falei, né? O consumidor de carne, e em alguns relatos, inclusive, de algumas operações de abate. Então, assim, tem que todo mundo, nesse momento de crise que a gente vem vivendo, desde aqueles picos de 21, 22, sentar e não tem jeito. O criador precisa do recriador invernista e o inverso é verdadeiro. Então só tem uma saída. Todo mundo sentar na mesma mesa, despido de egos, com boas intenções comerciais. Lógico, cada um fazer, né? Eu não quero ser romântico e utópico, cada um vai tentar defender o seu negócio, mas entendendo que tem limites para os dois lados. É isso que eu espero que aconteça e eu acho que a gente tem uma bela oportunidade em cima da mesa para isso. Finalizo por aqui lembrando dos meus amigos do Sicoobi Crédito Goiás. Tive essa semana na agência do setor marista. Falei com o Vinícius, o Charles, a Regina, né, com pessoas que eu encontrei pessoalmente lá, os outros amigos do Celso, o Rômulo, o Fernando, o Ricardo, a gente acabou não encontrando, mas um abraço a todos vocês e lembrando que é um banco diferente. Tem toda a condição de te ajudar, faço o nosso depoimento, porque a gente usa a cooperativa, ela é minha, ela é sua, ela é nossa. Isso faz toda a diferença. Pessoal, é isso. Finalizo aqui dizendo mais uma vez para você dar uma olhadinha, a sua solidariedade para os amigos do Rio Grande do Sul. Dê uma olhadinha no nosso Instagram, no da Camila Teles, e tem outras boas iniciativas, Instituto Desenvolve Pecuária, por exemplo. Que Deus possa confortar o coração dos amigos gaúchos nesse momento. E eu reitero, finalizando, o pedido da campanha do Imposto de Renda para o Hospital de Amor. A declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física está aí. Nós postamos no nosso Instagram também instruções para que você possa fazer a sua doação ao Hospital de Amor sem que isso signifique que você vá gastar nenhum tostão para isso. Peço a atenção de vocês nesse momento de Imposto de Renda de Pessoa Física. Um abraço, que essa crise, que essa dificuldade da pecuária seja um catalisador para uma integração maior dos elos da cadeia. Fiquem todos com Deus, que o Rio Grande do Sul possa ir aos poucos se restabelecendo, apesar da situação caótica extremamente difícil pelas quais nossos amigos gaúchos estão passando. Um abraço, que Deus dê conforto ao coração. Até a próxima semana.